Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs.
Boa noite.
Sejam bem-vindos. Seguindo o nosso script da semana, nós iniciaremos os nossos trabalhos fazendo a leitura do dia, para depois passarmos a palavra para a nossa irmã Elvira, que irá proferir a palestra de hoje. Hoje nós vamos fazer uma leitura do Evangelho, tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Sede Perfeitos, e o nome do subitem é o Homem de Bem. É um pouco longo, mas eu vou tentar resumir, tá? Deixar um pouco mais sucinto, para que não fique cansativo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizesse. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguns. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxugam, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê igual aos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outra com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra por saber que perdoando lhe será conforme o bem perdoado. Homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos dos outros, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá para que prestar contas e que mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que há todas as demais conquistas. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, com os pensamentos elevados a Deus, nosso Pai maior, de amor infinito, misericórdia imensurável, a Ti, Mestre amado, Cristo Jesus, nós rogamos pelas bênçãos infinitas que promanam da luz, da divindade, nesse momento em que nos reunimos em teu nome, pelo qual nós agradecemos profundamente. Pelas mensagens trazidas pelos nossos mentores, mensagens essas que nos tocam o coração e nos faz refletir sobre a necessidade e as possibilidades que temos para caminharmos o caminho, a trajetória do bem, para sermos homens de bem. Agradecemos, Senhor, pela palestra que nos traz agora, irmã Elba, e seja intuída pelos irmãos de mais alto, nos traz, continuando nos trazer mensagens que nos tocam o coração, aliviando a nossa alma das agruras, das aflições, nos trazendo equilíbrio e serenidade, para que possamos receber os fluxos de energias positivas emanadas pelos irmãos da luz. E assim nós te agradecemos e te rendemos graças, dizendo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos são, que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e erro, e livrai-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós passamos a palavra para a nossa irmã Elma. Vai proferir a palestra de hoje. Você quer uma cadeira?
Senta aqui.
Você senta aqui mesmo?
Tá ótimo. Boa noite.
Boa noite.
De vez em quando é bom inovar, né?
É.
Para mim não é inovar, não. Sempre eu sento aqui quando eu venho aqui. Eu gosto muito de história. E hoje a palestra vai ser uma história. E depois algumas reflexões. A casa me passou vários temas para eu escolher um. Quando eu olhei lá no Reino das Borboletas, falei, nossa, isso aí deve ser uma história linda, né? Borboleta, jardim, não é verdade? É bom a gente ficar imaginando os voos, né? A beleza, o colorido. E eu conheci então a história que eu não conhecia, de Humberto de Campos, Contos e Apólogos. No Reino das Borboletas. Então, eu vou contar a história. Mas antes, uma reflexãozinha. Há muitas histórias sobre borboletas. Vocês já devem ter ouvido várias, não é? Mas, e normalmente, essas histórias trazem reflexões sobre nossas vidas. Fazem conexão com a nossa vida, com o nosso processo evolutivo. Normalmente, as histórias de borboletas trazem essa reflexão. E essa não poderia ser diferente. Conta assim a história. Eu gosto de ser uma contadora de histórias. Espero que seja uma boa contadora hoje. No pântano, em um pântano, um charco, é a palavra até que Beto de Campos usa, havia várias lagartas. Primeiro ele chega até mencionando como larvas, depois ele passa a chamar de lagartas. E essas lagartas passavam dificuldades naquele pântano, naquele charco, vivendo sobre as folhas e sofrendo ali um impacto de ventos, de dificuldade até para buscar uma alimentação. E elas ficavam ali meio que reclamando um pouco daquelas dificuldades, daquelas intempéries que vivenciavam ali. Até que chega, de repente, uma linda borboleta, sobrevoando ali aquele local. E vou contar de pé, né? E para fazer, sabe fazer assim? Então a borboleta linda sobrevoa, refletindo a luz do sol, brilhando. Vamos imaginar? Fecha os olhos, imagina isso. Um jardinzinho, um pântano, várias lagartas ali. E desce uma borboleta maravilhosa, fulgurante. E as lagartas ficam, que é isso? É uma fada que está vindo até nós. Aí a borboleta fala assim, não sou uma fada. Eu sou uma de vocês. Mas como? Nós somos lagartas e você é uma borboleta? Você voa, nós não temos asas. Nós vivemos nos rastejando aqui pelo chão úmido, sujo. Assim, não. Eu, antes, era como vocês. E daqui a um tempo, vocês serão como eu. E elas não estavam acreditando nisso. Como? Não é? Nós também pensaríamos assim, não é verdade? Como nós, ainda passando por esses meios tão, com tanta dificuldade, com tanta violência, como é que nós poderíamos nos imaginar sendo borboletas e voando? E ela afirmava, continuou afirmando, eu vim para trazer esperança, eu vim para dizer para vocês que vocês vão se transformar. Depois dessa experiência toda pelas quais vocês estão passando aqui, vocês vão se transformar, vocês vão ganhar asas. E vão voar como eu. E o alimento de vocês não será no chão, nas folhas. O alimento de vocês será o néctar das flores. Vocês precisam acreditar em mim. Pensem bem, reflitam sobre isso. E levanta voo e vai embora. Determinado momento depois, chega uma lagarta. Já idosa, vou colocar idosa para ficar bonito, né? Já idosa, e ouve as lagartas mais jovens naquele burburinho. Como aconteceu? Chegou aqui um ser que voava, lindo, maravilhoso, e disse que nós vamos ser como ela. E a lagarta mais idosa falou assim, como? Isso é uma loucura, isso aí é um devaneio. Vocês estão loucas. Isso não acontece, não existe seres de asas. Isso é uma ilusão. Vocês não percebem, vocês não estão com bom senso, com equilíbrio. E as lagartas vão ficando desanimadas. sem esperança. A mais velha, que era a chefe do grupo, estava afirmando isso, então elas não estavam tendo uma percepção correta daquilo que tinham visto. Chega a noite, essa lagarta mais idosa vai dormir e no dia seguinte ela não acorda. Aí eu vou dar uma paradinha na história. A lagarta, ela permanece num sono quando chega esse momento de transformação, que pode durar semanas ou meses. Eu até me assustei, eu pensei que era meio rapidinho. Fazendo a pesquisa, né? Então, ela pode durar semanas ou meses, dependendo da espécie. Da lagarta, ou da espécie da borboleta viverada. E troca de pele por várias vezes até que forme um casulo. Achei interessante conhecer um pouco mais sobre isso. E voltando para a história, então, essa lagarta mais idosa dorme, não acorda, e as outras ficam só observando. O que vai acontecer? E essa lagarta idosa que adormeceu, desperta e começa a alçar um voo. Roberto de Campos usa a denominação de falena. E eu fui procurar saber o que é uma falena. Alguém sabe o que é uma falena? Ah, então eu vou fazer curiosidade para vocês também, né? Falena é um tipo de borboleta. Ela tem um corpo aveludado, asas bonitas e também alça voos. Mas há uma diferença entre outras borboletas. É que a falena, ela é tóxica para as plantas onde ela vive. Olha! Eu não escrevi isso no texto, porque quando a gente pega um texto frio, vai ficar estranho não explicar esse detalhe que eu gostaria de trazer a partir de agora. E ficaria, eu usaria mais uma página para explicar, eu acho. Então eu resolvi trazer verbalmente essa reflexão. Vamos pensar como Humberto de Campos fecha essa história dizendo que há uma conexão muito grande entre o reino das borboletas e o reino dos homens, que é essa mensagem que ele quer trazer. O que seria essa conexão? Primeiro, que nós também somos visitados por seres muito especiais a nos contar histórias do que nós, daquilo que podemos chegar a ser, dependendo da nossa crença, da nossa coragem, da nossa determinação, não é verdade? A doutrina nos traz isso com tanta riqueza, né? Nossos irmãos do plano maior nos passam tantas mensagens lindas, trazendo esperança, trazendo ensinamentos, fazendo uma reflexão a partir do que o Mestre veio nos oferecer, Jesus o Cristo, não é? E muitos de nós não acreditam ainda. Ou não dá muita importância. Ou acredita, mas aparece uma lagarta mais idosa que descreve e nos desanima. Não é? É o reino dos homens também. E as lagartas que ouviram a borboleta trazer tanta esperança querem mudar as suas vidas, têm essa perspectiva, mas tem às vezes aquele que nos desanima, aqueles que não querem que tenhamos esperança, ou não acreditam e não querem que nós acreditemos, até às vezes para nos ajudar mesmo. Se eu não acredito, eu sou uma sábia, como é que eu vou querer que o outro acredite? E acabe se desiludindo, não é? Por isso, talvez, Humberto de Campos tem usado a Falena como exemplo na sua história. Porque ela era bonita, era viçosa, voava, mas era tóxica. Essa conexão que eu gostaria de trazer para vocês. Como nós estamos sendo nesse nosso reino das borboletas, nós estamos sendo provavelmente tóxicos, ou nós estamos abraçando as mensagens de esperança, de fé, de determinação, de coragem, de realmente crer que nós podemos nos transformar em algo maravilhoso, fulgurante, refletindo a luz do sol. Eu sou um amante do sol e da lua, sabe? Então eu sou suspeita. Eu gosto muito de ver o sol nascer e se pôr. Aquele brilho para mim, quando eu li essa história, fiquei encantada com aquela de a borboleta refletir a luz do sol. E nós temos que ter essa esperança de um dia nós podemos voar, não precisaremos de asas, e refletirmos a luz do sol. Um sol, provavelmente um sol espiritual, deve ser muito mais bonito que esse, né? E nós teremos essa capacidade. Precisamos acreditar nas mensagens dos nossos mensageiros, que vêm nos trazer tanta esperança e nos gostarem tanto de nós. Que era o que a borboleta estava querendo fazer com as suas irmãs lagartas, né? Por gostar delas, por amar e querer mostrar para elas que haveria um outro mundo. Muito melhor, após um sono de transformação. Mas também vamos passar por um sono. E esse sono, durante esse sono, nós vamos nos transformar. E a metamorfose pela qual a borboleta passa para se transformar, pela lagarta passa para se transformar na borboleta. Nós também. E esse sono é esse momento também que nós estamos vivendo. Quando ainda não percebemos o que nos espera, vamos colocar assim, do outro lado. Mas sabemos que existe algo. Porque esses mensageiros de luz nos proporcionam essas informações. Mas ainda temos algumas dúvidas, acho que faz parte desse nível em que nós estamos, evolutivo, de conhecimento, de percepção. Mas já sabemos que nós vamos passar por um sono e vamos nos transformando. E esse momento faz parte, no meu entender, desse sono. Porque é aqui que nós vamos buscar a nossa transformação. É a nossa oportunidade, uma delas, não é? E nós precisamos estar despertos para isso. Mas eu queria agregar uma outra história, já que existe, nós estamos falando dessa conexão entre o mundo, o reino das borboletas e o reino dos homens, também na questão do aprendizado, que até agora nós falamos do aprendizado próprio, né? Da nossa transformação. Mas nós vivemos num mundo social, onde nós convivemos com outras pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, não é? E essa relação precisa também ser bem aproveitada. Precisamos ser aquele que ajuda o outro e de aprendermos a ser ajudados também. Então tem uma historiazinha, essa está como autor desconhecido, mas muitos devem conhecer porque é tão, já tão divulgada, em que um homem observa um casulo. Fica alguns dias observando o casulo. Num determinado momento, o casulo se abre. Uma pequena abertura. E ele vê, e ele sabe, no caso, que há uma borboleta se transformando ali, e ela começa a se mexer lá dentro, mas não consegue sair. E ele achou que ela estava passando dificuldades em sair do casulo. Então resolve pegar uma tesoura e cortar o casulo para que ela pudesse sair fácil, coitadinho. E no que ele abre o casulo, sai uma borboleta fraca, murcha, as asas sem qualquer brilho. Nem asas a gente poderia dizer que seria pela lei. E o corpo frágil, não tinha forças. E ele ainda ficou esperando, observando ali. Não, essa borboleta vai se transformar. Não é possível. Eu ajudei, eu cortei o casulo. E nada. Dias, 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 e ele percebe que ela não irá mais se transformar. Qual a lição? O casulo é a oportunidade da lagarta se transformando em borboleta exercitar a própria força. É a dificuldade pela qual ela tem que passar para que ela possa se transformar num ser forte, poderoso. E o exercício é que faz com que o fluido que ela tem passe por aquela ramagem, vamos dizer assim, que vai se transformar em asas, para fluir, para que ela pudesse, que ela possa, esse fluido possa transformar e dar condições da matéria-prima para a transformação. E assim somos nós. Vemos um amigo em dificuldade, vamos ajudar? Mas não sabemos como. Muitas vezes a gente quer facilitar e não ajudar. Criar mecanismos para que ele passe pela dificuldade de uma forma mais fácil. Mas não é assim que a gente cresce. Não é assim que a gente evolui. Nós precisamos das dificuldades. Porque senão nós não aprendemos. Já existe um ditado antigo que fala que a evolução passa pelo caos. Não é? A evolução passa pelo caos, passa pelas dificuldades. Não é só com os planetas, não é só com a Terra. Nós mesmos também fazemos parte desse processo. Nós passamos, precisamos passar muitas vezes, ou quase sempre, pode dizer sempre, acho que é mais verdadeiro, né? Passar por dificuldades, para nós exercitarmos as nossas forças e para que o nosso fluido faz com que as nossas asas sejam lindas e maravilhosas, brilhando o sol. Sol lindo também. Aquele sol, sabe? Que por enquanto é só virtual na nossa cabeça, mas é muito mais bonito do que esse que a gente tem. A gente precisa muitas vezes passar por essas dificuldades. Porque senão, vamos achar as coisas tão fáceis que vamos viver uma situação de conforto. Joana de Ângeles diz que todas as vezes em que estamos em situação de conforto, nós não fazemos absolutamente nada para mudar. Porque é uma situação de conforto. Está fácil? A gente só vai deixando passar. Então, de vez em quando, nós precisamos ser cutucados. Precisamos passar por algum impedimento para alcançar objetivos, para a gente valorizar e exercitar a nossa determinação de chegar lá. Você vê o quanto o reino das borboletas tem a ver com o reino dos homens? O quanto a natureza pode nos proporcionar de ensinamentos se ficarmos atentos? Muitas vezes a gente deixa passar batido. Então, você observa alguma coisa e acha que é normal. Mas ali pode estar um grande ensinamento para nós, para que a gente busque uma nova forma de ver, de olhar e de exercitar o que nós fazemos, o que nós concebemos, o que aquilo que vislumbramos e queremos chegar a essas metas. A gente acha que só existe um determinado caminho. E quando aquele caminho falha, a gente se desanima e fica frustrado. E não tem olhar para outros caminhos que são possíveis e que a natureza nos ensina. E se nós ficarmos atentos a essas mensagens da borboleta, que foi ali colocada até como uma fada celeste, porque a gente tem até essa ideia também dos nossos mentores, eles estão por aí voando, não é? Não estão aqui pisando no chão com a gente. Então a gente pode fazer essa conexão dessa imagem. Aí eles vão ficar mais bonitos ainda do que a gente imagina. já hoje, esses seres maravilhosos que nos auxiliam tanto, para a gente prestar mais atenção nessas mensagens, prestar mais atenção nos ensinamentos. Essas dificuldades, é muito bom a gente ter um olhar de que eu gosto muito. Uma certa vez eu estava fazendo um estudo sobre o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Escrito pelo evangelista João. E ele, em determinado momento, é levado ao plano superior, evidentemente não físico, de forma física, mas foi levado ao plano superior para ele observar o que estava acontecendo no planeta e também observar o que se passava no plano espiritual. Ele observou no planeta exatamente isso que a gente está vendo hoje. Não mudou. Violência, guerra, desespero, né? Desânimo, frustrações. Um quadro que não é diferente do que nós temos hoje. E observou no plano espiritual a espiritualidade trabalhando incessantemente. Estava ali, não parava de jeito nenhum, estava ali mexendo aqui e ali. Traçando uma série de planos, e ele percebeu que há essa conexão entre as nossas dificuldades e o que a espiritualidade nos proporciona para aprendermos e crescermos e evoluirmos. E lendo um livro em que interpretou o livro do Apocalipse, achei uma passagem maravilhosa. Sempre que posso, eu falo sobre ela. Pode ser que daqui a uns meses eu vier aqui de novo, eu repita, vocês vão me desculpar, mas eu vou fazer isso com cuidado, para não repetir. Mas essa interpretação é assim. Todas as dificuldades pelas quais estamos passando hoje, que eram aquelas dificuldades que João observou sendo levado ao plano superior, como estava a humanidade, devemos observar ou interpretar essas dores, essas dificuldades, essa violência, como dores do parto. Aí ele finaliza com uma coisa que eu acho lindíssima. As dores são como as dores do parto, para que possamos nascer filhos das estrelas. Bonito, não é? Eu acho assim, pensa bem nisso, né? Nascemos filhos das estrelas. Há uma passagem de Jesus em que ele fala algo parecido. E aí eu trouxe para vocês verem o quanto a gente pode fazer essa conexão ao que se interpretou de Apocalipse. Jesus fala assim em João 12:36. Olha quem é João também, né? Para que se tornem filhos da luz. É bem semelhante aos filhos das estrelas, né? Então, nós não devemos ficar desesperançados e nem achar que estamos passando por dificuldades que não fazem sentido. É que nós ainda não tivemos o olhar para o que verdadeiramente está se passando conosco. As dificuldades estão nos transformando. A cada dificuldade nós ficamos um pouco mais fortes. Nós ficamos com mais perspectiva e mais visão daquilo que está acontecendo conosco. E não devemos ficar procurando caminhos, atalhos, para facilitarmos as coisas. Porque senão as nossas asas não vão se abrir. E nós não vamos poder voar e refletir o sol. Nós devemos acolher as dificuldades e fazer com que elas sejam realmente impulsos para a nossa transformação e o nosso fortalecimento. Acreditar mais no que o Mestre nos trouxe de ensinamento. E vale a pena lembrar, ao ler aqui, eu não pus no texto, mas é uma parte do Evangelho que vocês já conhecem muito. Então, para que nós cheguemos a essa condição de filhos da luz, ou filhos das estrelas, vamos ler com mais atenção as bem-aventuranças. Cada uma delas. A gente vai ali perceber o que ainda nos falta para sermos filhos da luz, como o Mestre disse que chegaríamos um dia. Vamos acreditar nele. Acho que vale a pena, não é? Ele é muito mais fulgurante do que aquela borboleta que apareceu no chão. Ele é muito mais luminoso. É, e tem uma força moral, assim, maravilhosa. Vamos nos apegar a esses ensinamentos e buscarmos a nossa transformação para abrirmos as nossas asas à grande luz no universo. Que a paz esteja com todos. Muito obrigada.
Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo a nossa irmã Elda, que tão generosamente nos trouxe essas palavras, que nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos o caminho para a reforma íntima. Agradecemos à espiritualidade maior, aos mentores deste trabalho, que nos trazem repetidas vezes a exortação da mudança interior. Agradecemos a Jesus que nos inspira e nos dá equilíbrio para seguirmos adiante, abençoando o nosso propósito de melhorar sempre. Agradecemos e pedimos aos nossos mentores para que passemos para a segunda parte dos nossos trabalhos, com os passos necessários, ao tempo em que permanecemos em oração, a fim de recebermos os influxos magnéticos através das energias emanadas pelos espíritos de mais alto. E assim, nós te louvamos e te rendemos graças, Senhor, entoando a tua prece, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Pois são vossos o poder, o reino e a glória para Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.